Fala pessoal, como estão os estudos? Espero que tudo correndo bem e vamos lá para mais uma aula, né? Bom, nessa aula nós vamos falar da voz ativa. Preparado? Então, bora lá, você já sabe como funcionam nossas técnicas de estudo ativo, então não dá bobeira, ok? Bom, a voz ativa, active voice, na língua inglesa é a voz mais utilizada em diversos contextos de comunicação. Tá? Por ela ser direta e acabar expressando ideias de maneira mais concisa, mais objetiva, ela acaba sendo caracterizada pela atuação do sujeito, né? O que ele está fazendo ali na frase. E pode ser resumida em uma fórmula muito fácil da gente lembrar, que você está acompanhando aí comigo no corpo da aula. É sujeito mais o verbo mais o objeto. Fácil, né? Vamos ver os exemplos aí, olha. Primeira frase. John ate the whole pizza. John ate the whole pizza. John comeu a pizza toda, né? Então, John é o sujeito, a pessoa que fez o ato. Ate é o verbo, né? Comer, comeu. E pizza. Pizza é o objeto, né? Então, é assim que funciona a voz ativa. Super prático, né? Então, repetindo aí a nossa primeira frase, que é sujeito mais verbo mais objeto. John ate the whole pizza. John ate the whole pizza. Ok? Essa é a linguagem mais utilizada na comunicação de qualquer idioma, tá, gente? Você vai ver isso com muita frequência. Então, presta bastante atenção aí na nossa aula, ok? Olha aí a segunda frase de exemplo para a gente entender. Olha. We study German every day. We study German every day. Nós estudamos alemão todo dia, né? Então, we é o sujeito, nós. Study é o verbo, né? Estudamos, estudar. E German. German é o objeto, né? Do que está sendo ali feito no verbo e pelo sujeito, né? Então, we study German. Nós estudamos alemão. Nós, sujeito, estudamos é o verbo, a ação. E German é o objeto da frase, ok? Olha o terceiro exemplo aí, olha. Mark bought a brand new car. Mark bought a brand new car. Mark comprou um carro novo, novinho em folha, né? Então, Mark é o sujeito, né? Bought é o verbo comprar, né? E car é o objeto da frase, né? Que é o que aconteceu feito pelo sujeito, né? Então, Mark bought a brand new car. Mark é o sujeito, bought é o verbo comprar. E o objeto é car, carro. Fácil, né? Super tranquilo, né? Bom, em alguns casos em que o verbo to be é utilizado, por exemplo, a fórmula não sofre muitas mudanças. Vamos ver como que ela fica. Você está acompanhando aí comigo no corpo da aula? Fica sujeito, verbo auxiliar, mais o verbo e mais o objeto, tá? Então, sujeito mais verbo auxiliar mais verbo mais o objeto, ok? Então só entra aí o verbo auxiliar, né? Do verbo to be, né? Que é o is, o are, o am, né? Vamos ver os exemplos aí para a gente entender. Primeira frase: He is thinking about you. He is thinking about you. Ele está pensando em você. Repete a pronúncia de tudo que eu falar em inglês para você treinar a sua fala, beleza? Ó, então. He is thinking about you. Ele está pensando em você, né? He é o sujeito, ele. Is é o verbo auxiliar, né? E que significa que está, né? E o thinking, que é o verbo principal, thinking, pensando, tá? E o objeto é you, você, beleza? Então, he is thinking about you. He é o sujeito. Is é o verbo auxiliar, thinking é o verbo e you é o objeto, ok? Olha aí o segundo exemplo, olha. We are baking a cake. We are baking a cake. Nós estamos fazendo um bolo, né? Então, we é o sujeito, nós. Are é o verbo auxiliar, né? Que diz que está sendo feito. Baking, que é o verbo principal, significa fazendo, e cake é o objeto aí da frase, né? Que é o bolo, né? We are baking cake. O objeto é sempre o que está sendo praticado pelo sujeito, né? Então, o que que o sujeito está praticando? Ele está fazendo um bolo. Então, cake é o objeto da frase, beleza? Olha o terceiro exemplo aí, olha. Paul and Susan are cleaning the house. Paul and Susan are cleaning the house. Paul e Susan estão limpando a casa, né? Então, o sujeito quem é? Paul e Susan, né? São dois sujeitos. O are é o verbo auxiliar, né? Que diz estão, tá? Cleaning é o verbo principal, que significa limpando, né? Do verbo clean, limpar. E o objeto da frase é a casa, house, né? Que tá sendo onde está sendo feito a ação do sujeito, né? O objeto. Então, repetindo a frase aí, Paul and Susan are cleaning the house. Paul and Susan are cleaning the house. Bem tranquilo, né? Bom, ao contrário da voz passiva que nós vamos ver na próxima aula, a voz ativa oferece ao contexto comunicativo uma fluidez, uma clareza maior, tá? Então, para a gente diferenciar as duas, eu elaborei uns quadros, um quadro com alguns exemplos para vocês. Vamos ver aí no corpo da aula, né? Você está acompanhando aí a nossa tabelinha. Primeiro, nós temos na primeira coluna a voz ativa, na tradução do lado. E depois a voz passiva com a tradução, tá? O que que é a voz passiva? A voz passiva não tem sujeito. É a frase que a gente acabou de ver, só que sem sujeito. A gente vai pincelar ela aqui agora, mas na próxima aula a gente vai falar melhor da voz passiva, tá? Olha então a nossa tabelinha. Na voz ativa, a primeira linha, nós temos: I gave him a PlayStation for his birthday. I gave him a PlayStation for his birthday. Eu dei a ele um PlayStation de aniversário, né? Então a voz ativa aí, quem é o sujeito? I, eu, né? Qual é o verbo? Gave, de dar, né? E qual é o objeto da frase? PlayStation, né? Então o sujeito I, eu, o verbo gave, dei, e o objeto PlayStation, tá bom? Olha aí como ficaria essa frase na voz passiva, que é uma frase sem sujeito. Olha. He was given a PlayStation for his birthday. He was given a PlayStation for his birthday. Então, foi-lhe dado um PlayStation de aniversário, né? Você pode perguntar, professor, mas he significa ele, então não seria esse o sujeito? Não, porque o sujeito da frase é quem pratica a ação. E aí não está esclarecido quem está praticando a ação, né? Tá dizendo que ele recebeu um PlayStation de aniversário, mas a gente não sabe quem que deu para ele esse PlayStation, beleza? Então é dessa forma que funciona a voz passiva e para a gente diferenciar aí a voz ativa da voz passiva, beleza? Olha a segunda linha aí, a segunda frase. My best client bought a new car. My best client bought a new car, né? Então, meu melhor cliente comprou um carro novo, né? Então, my, né? My não, gente. O sujeito, quem é o sujeito aí? Client, né? É o cliente, client. Esse é o sujeito da frase, tá? O verbo bought, que é comprou, né? E o objeto é car, né? Que é o carro. Então, repetindo, sujeito da frase client, cliente. Verbo bought, comprou, e objeto car, que é o carro. My best client bought a new car. Meu melhor cliente comprou um carro novo, tá? Essa mesma frase aí do lado, a gente vai ver ela na voz passiva para a gente entender a diferença. Olha aí como ela ficaria na voz passiva, ó. A new car was bought by the best client. A new car was bought by the best client, né? Então, um carro novo foi comprado pelo melhor cliente. Um carro novo foi comprado pelo melhor cliente, beleza? Vamos ver aí o terceiro exemplo aí para a gente entender melhor como é que funciona. Olha, primeira frase. Terceira frase aí, olha. They canceled the meeting yesterday. They canceled the meeting yesterday. Eles cancelaram a reunião ontem, né? Então, o sujeito da frase they, eles, é verbo canceled, canceled, cancelaram, né? E o objeto é meeting, que é a reunião, né? Que sofreu a ação do sujeito, né? Que sofreu o cancelamento deles, beleza? E essa mesma frase na voz passiva, olha aí do lado. The meeting was canceled yesterday. The meeting was canceled yesterday. A reunião foi cancelada ontem, tá? A frase sem sujeito, beleza? Bom, então agora é com você. Eu quero que você pegue seu caderninho aí, transcreva todas as frases de exemplo que nós acabamos de aprender aqui na voz ativa, tá? Também, se você quiser, você pode criar algumas frases. Como é que você vai criar? Você vai pegar as fórmulas que nós acabamos de aprender, né? Que é sujeito, verbo e objeto. E vai criar algumas frases com base no, nas que nós acabamos de aprender aí na aula, tá? Assim você vai exercitar o seu cérebro a pensar, a raciocinar na língua inglesa. E se você tiver dificuldade em criar frases em inglês, crie em português e depois transcreve para a língua inglesa, tá bom? Não tem problema. O importante é você praticar, colocar a mão na massa, se movimentar, não deixar entrar no ouvido e sair no outro, ok? Bom, como eu disse lá no início do nosso curso, a gente conta com você para fazer isso dar certo, para que a gente chegue à fluência juntos, beleza? Então, façam os estudos ativos, façam os exercícios anexos. É fundamental para vocês praticarem, botar a mão na massa. Ninguém aprende só lendo ou só ouvindo. Tem que praticar também, ok? Então, qualquer dúvida, contem com a gente. Estamos sempre à disposição em qualquer um dos nossos canais de comunicação. Um grande abraço, um beijo e até a próxima aula.